A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. Você sabia que existe um mar doce em pleno sertão da Bahia? Praias desertas, água morna e limpa, areia fina e branquinha.
Boa noite, é o paraíso secreto dos sertanejos. Parece miragem, mas nossos repórteres estiveram lá antes da pandemia e nos mostram a terra de contrastes quase desconhecida dos brasileiros.
Os milagres do São Francisco e a coragem dos vaqueiros.
O último refúgio da onça na Caatinga e as pedras preciosas que atraem garimpeiros.
Histórias de heroísmo e bravura que marcaram para sempre o Nordeste.
O programa desta noite é uma coprodução com a TV Bahia, afiliada da TV Globo.
Areia fina, branquinha. Praias desertas que vão longe, até onde o vento deixa sua marca em forma de dunas. Onde o tempo passa bem devagar, sossegado. Seria o paraíso secreto dos sertanejos? Não duvide. Este oásis que parece miragem é desconhecido da grande maioria dos brasileiros.
Que maravilha essa água, morninha, transparente. Bom demais mergulhar aqui. Impossível não chamar esse lugar de mar. Mar de água doce, o mar do sertão.
E ele se espalha por mais de 300 quilômetros. Invade a Caatinga, afoga as terras secas. Navegar aqui é sentir a sensação de estar no Caribe. No Caribe do sertão.
Um lugar abençoado por Deus. É algo que traz paz, é algo que traz uma grande harmonia entre a gente e os céus.
O endereço do abençoado Mar Doce é o município de Casanova, norte da Bahia. Este é um santuário construído pelo homem, com a ajuda providencial do São Francisco. Quando a barragem de Sobradinho foi construída há 50 anos, as águas represadas do rio submergiram cidades, vilas, obrigaram milhares de sertanejos a deixar suas terras para viver onde o lago não alcança. Hoje, as poucas pessoas que conhecem este recanto escondido agradecem a velha profecia. O sertão virou mar. Um belíssimo mar.
Quem pode imaginar que no sertão a gente pode ter um paraíso como esse aqui, que só o velho Chico nos deu.
É mesmo surpreendente o sertão. Terra de contrastes, da simplicidade e da grandeza, da escassez e da fartura. Chegamos em pleno aguaceiro. Fazia tempo que não chovia tão bem no sertão nordestino. E dias assim merecem comemoração.
É muita alegria, né, dona Valdeira?
A chuva é muita alegria.
Em qualquer época, ela é sempre bem-vinda. Mas este ano chegou como uma bênção, um presente ansiosamente esperado.
Coração deve estar aí.
Coração ficou. Tanto é bom pra gente como pros bichinhos. Criatório, para tudo, porque até o tempo resfria, porque na seca é seco demais, é muito calor, é muito quente. A gente não tem nem aquela apetite assim para comer bem.
Nada se compara à emoção de se deixar molhar. De correr na chuva, pedalar feliz no terreiro de casa. Água para beber, cozinhar, para tudo e para guardar. A cisterna do seu Sebastião estava quase seca. Agora...
Ela não está bem cheia porque a gente usa, né? Está usando, mas está cheia.
O senhor tem água para quanto tempo aí?
6 meses.
Tem 6 meses sem se preocupar com
sem
água?
Sem se preocupar.
Tudo se enche de alegria, de vida abundante. Com a terra molhada, a paisagem muda rapidamente. A caatinga se renova. Plantas e árvores ganham força. E um verde viçoso.
Tem a capacidade de sobreviver aqui. Tem as adaptações, né? Tem os períodos em que perde todas as folhas e parece estar morto, mas não está, está vivo. Sim. E basta alguma quantidade pequena até de chuva para você ver ela rebrotar, florir, né? Frutificar e renascer a caatinga. É uma das estratégias de sobrevivência, né?
Quer dizer, na seca ela aparenta uma morte, né?
É um sofrimento, não está morto, né? Está ali sofrendo, né? Tá, é uma adaptação, ela se recolhe e no período de chuva ela, né, mostra toda a beleza dela.
Onde tudo parecia sem vida, brotou um belo jardim. A primavera do sertão pode surgir no verão, no inverno. Colorido de encher os olhos. Perfumes únicos. E quando o céu não economiza chuva, riachos transbordam, se espalham para tudo quanto é canto. As estradas, onde se levantava poeira, ficaram enlameadas de repente.
Nas estradas do sertão, eu já quebrei o carro por causa dos buracos. Já atolei na areia, mas ficar preso por causa da chuva é a primeira vez. Olha só, isso aí é um riacho. Não dá pra passar. Vai ter que esperar a água baixar.
Três horas depois, as águas já estavam mais rasas e a correnteza com menos força.
Acho que já dá pra ir. Bora?
Arriscamos.
Oba! Passamos.
Outros desafios nos aguardam na frente.
Tem mais um riacho transbordando ali. Beleza, vamos embora.
Estamos a caminho do pedaço mais preservado da caatinga brasileira. Boqueirão da Onça, município de Centro Serra. A serra que corta a região é uma longa muralha natural e ajuda a proteger o mais novo parque nacional, criado em abril de 2018. A área de 9 mil quilômetros quadrados reúne uma rica biodiversidade. Todas as espécies do único bioma que é totalmente brasileiro.
Cuidado aqui, isso é uma planta urticante.
Isso é uma urticária?
Isso, exatamente. Com a sanção que irrita muito a pele se você encostar. Vai lembrar aí por uns 4, 5 dias que andou por aqui.
Coça, arde.
Arde, coça, fica inchado.
E ainda fere, né?
Sim.
É o famoso cansanção.
Isso.
Tem que ficar atento, porque as trilhas são poucas e fechadas. É preciso estar autorizado e acompanhado de quem conhece bem a área.
Um rastro.
Esse está bem bonitinho.
Rastro de?
Veado.
Rastro de veado.
Uhum.
É uma das presas da onça, né?
Sim, uma das principais presas da onça.
Cláudia Martins é veterinária e chefe do Parque Nacional. Ela está nos levando a um dos últimos refúgios da onça da Caatinga. O Boqueirão é uma das casas nordestinas do maior felino das Américas.
A partir desse ponto, as chances de encontrar os rastros das onças pintadas e até mesmo de onças pardas aumenta. Porque nós estamos num ponto principal que é onde tem uma fonte de água para elas. Então elas circulam bastante aqui pertinho.
E elas dormem aqui?
Dormem.
Então nós estamos
o dia inteiro.
Na área, na casa delas agora.
Exatamente.
Dentro da casa?
Bem dentro.
É, mas como em qualquer outro lugar, não é nada fácil encontrar a rainha das matas. Esta câmera dispara automaticamente quando os animais se aproximam. Muitos já foram flagrados. A pintada, inclusive uma fêmea prenha, jaguatiricas, onça parda.
As onças da Caatinga, tanto a onça parda quanto a onça pintada, elas são adaptadas fisicamente ao bioma. Por exemplo, nas patas, embaixo, existem mais pelos do que nas patas das onças dos outros lugares.
Quer dizer, a onça da Caatinga tem mais pelo na pata.
Exato, para proteger mais da temperatura do chão quente que fica durante a seca.
Até ouvimos um barulho parecido com o esturro dela.
Pareceu ser, sim, o esturro da onça pintada. Aqui é o lugar que elas ficam mais tranquilas. Então, como choveu, está fresco, pode ser que elas estejam se comunicando. Tá? Isso é raro da gente conseguir ouvir.
Será que a gente pode se aproximar um pouquinho mais?
É melhor não.
No fim do ano passado, o ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, montou uma operação para salvar uma onça. Ela passou 35 dias presa numa caverna, sem água, sem comida. Castigo de um fazendeiro por ter perdido cabritos que pastavam na Caatinga. Enquanto ela dormia, o fazendeiro fechou com pedras a saída da caverna.
Ela se encontrava num quadro bem preocupante de estado de saúde. Ela estava desidratada, desnutrida. Depois de um mês e meio de cuidados em cativeiro, ela veio a se recuperar.
Uma outra operação foi organizada para devolver a onça à Caatinga. No momento da soltura, por segurança, os pesquisadores ficaram dentro do carro. O animal estava a risco, mas ganhou a liberdade de volta. A fauna da Caatinga tem mais de 130 espécies ameaçadas de extinção. Esta ave é outro símbolo de fé e resistência. A revoada costuma ser em grupos. Ela só existe aqui no sertão da Bahia, entre o Boqueirão da Onça e o Raso da Catarina. Pesam menos de 1 quilo e medem 70 centímetros. Passou mais de um século desaparecida. Foi redescoberta por um cientista alemão em 1978.
O tráfico de animais por pouco não extinguiu a espécie. Na década de 70, apenas 61 araras foram contadas. Mas depois que o principal dormitório passou a ser fiscalizado, pelo menos daqui, os traficantes sumiram.
É nos buracos dos paredões de calcário que elas se reproduzem. E esta serra, conhecida como Toca Velha em Canudos, é o principal dormitório. A área passou a ser protegida depois que uma ONG comprou as terras. Agora é uma estação biológica com vigilância dia e noite. Mas antes disso, teve até emboscada.
Eu tomei um tiro à noite, vim pra cá, pra reserva. Mais um.
E pegou em você?
Pegou.
Pegou onde?
Pegou na parte do cinto aqui da barriga, mas não foi muito grave não, deu pra escapar.
E você sabe que foi traficante, por quê?
Foi porque quando ele atirou, ele entrou na mata. E depois ele deixou cordas, deixou rede. Aí eu vi que era gente que ia pegar o bicho.
Depois da vigilância, a população aumentou. Segundo a última contagem, já são mais de 1.400 araras. A reprodução ocorre entre junho e setembro. As pesquisas também ajudam a proteger. Os biólogos descem de rapel para avaliar os ninhos. Checam tudo: o crescimento dos filhotes e a saúde dos pais.
A toda a população aqui da Toca Velha, mais de 70 ninhos. Mas é, tem muitos ninhos que a gente não tem acesso.
É de família o amor pelas aves. Dorivaldo e Eurivaldo são filhos do guia que ajudou o cientista alemão a reencontrar a espécie.
Meu pai foi o guia dele.
O guia do alemão?
Do alemão. Ela estava por 104 anos como extinta. E a gente aprendeu a gostar demais dessas araras. E ele já é falecido, mas tenho uma boa certeza que ele está feliz, porque o trabalho continua.
De manhã, bem cedo, os casais deixam o ninhal. Os filhotes ficam sozinhos, esperando a volta dos pais. Para se alimentar e levar comida para casa, elas voam até 100 quilômetros por dia. Gostam muito do licuri, o coquinho de uma palmeira, que também só tem no Nordeste.
Tem o bico bem afiado. O licuri tem a casca dura. E ela parte ao meio, bem certinho. Parece uma navalha.
Na região de Barreirinha, em Jeremoabo, elas nem precisam ir muito longe para comer. Licurizeiros carregados ficam perto de um outro ninhal que por décadas ficou vazio. Voltou a ser ocupado.
Aqui mesmo elas comem, dormem aqui mesmo e gera família aqui mesmo. Produz aqui mesmo.
Nesta região, são os moradores da roça que fazem a proteção.
E agora elas não estão correndo risco?
Rapaz, ocorre um pouco de risco, né, na época de produção.
Por quê? Ainda tem traficante?
Porque ainda pode ter, ainda vai traficante, sabe? Tem que ter muito cuidado.
Entrou alguém aqui suspeito?
É, a gente tem que fazer alguma denúncia, que não pode, né? Cair em cima aqui e fiscalizar.
Elas agora estão mais protegidas?
Estão muito protegidas agora. Muito. Está muito segura agora.
Ele anda atento, sempre de olho nelas. Para seu Júlio, que trabalha numa fazenda de gado, a arara azul baiana.
Quando eu venho do serviço, dali da roça, onde nós estávamos, sempre elas ficam aqui, eu passo por debaixo olhando para elas, né? Às vezes quando eu estou juntando as criações aqui, passo montado, fico, paro o cavalo, fico olhando assim, e digo, aí é linda demais essas coisinhas, rapaz.
O autêntico nordestino do sertão preza pela liberdade dos animais silvestres. E tem muito apego ao lugar onde vive e coragem para resistir. A essência da alma sertaneja.
A seca não apavora, é um complemento à sua vida tormentosa. Assim o sertanejo foi descrito por Euclides da Cunha em Os Sertões. Mais de um século depois, ele continua o mesmo, um forte, nunca perde a esperança.
Não é todo dia que seu Manuel Luiz entra no curral tão contente como agora. Costuma faltar capim para as ovelhas, para os bodes, para o gado nem se fala. Mas desta vez, tem comida nos pastos e vacas boas de leite.
E esse leite que o senhor tira aqui é para vender, para levar para casa, como é?
É não, é só para fazer o queijinho, fazer a coiada.
Tira quantos litros de leite?
10 litros.
Todo dia?
Todo dia.
Mesmo na seca?
Não, na seca não, só quando chove.
Terra molhada e a ajuda de sempre de Dona Fátima na enxada. Plantam milho e feijão. E quando o ano é bom de chuva, a colheita é certa, comida garantida. Em tempos de fartura no sertão, o cheiro que exala da cozinha é irresistível.
Oi, Dona Fátima, invadindo aqui sua cozinha.
Só pode, já vi a vantagem.
Fazendo um queijinho?
Fazendo um queijinho. É para o consumo da casa, para quem chegar aqui precisar, a gente também dá para...
Né? A acolhida generosa faz a gente se sentir em casa.
Todo na parte. É. Seu Manuel passa bem aqui, né?
Os netinhos chegam na roça para brincar e cantar.
Vaqueiro que é bom vaqueiro.
Aí é uma alegria. Brincar de vaqueiro no sertão é sonhar com a coragem de um dos heróis da Caatinga nordestina.
A vida arriscada dos vaqueiros do sertão.
E os tesouros que brotam da terra seca.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Cavalo é companheiro inseparável. A coragem é condição obrigatória. O resto é habilidade e uma boa dose de alegria para levar a boiada.
E o gado já conhece o canto do vaqueiro.
É.
E quando não conhece, ele...
É estranho.
Não obedece.
É.
Vaqueiro nordestino, sinônimo de resistência. Se mantém como antigamente. Chapéu, jaleco, timão, perneiras, botas, tudo de couro. Proteção da cabeça aos pés.
E essa roupa de couro protege mesmo?
Protege, tem que ser com ela.
Se não for com a roupa de couro?
Ah, não dá certo não. Não dá certo não, a gente se fura. Se machuca, a gente leva muita queda.
Vaqueiro desde menino, Zé Luiz é daqueles sertanejos que adoram desafios.
É dura a vida de vaqueiro, né?
É dura, mas é boa.
E quando cansa, como é que faz?
Quando a gente cansa?
É.
É difícil cansar.
E lá se vão. Não há mais como contê-los ou alcançá-los. Acalmam-se as caatingas, árvores dobradas, partidas, estalando em lascas e gravetos. As palavras certeiras de Euclides da Cunha, do livro Sertões, descrevem a agilidade desse sertanejo. Vaqueiro nunca vai sozinho procurar boi perdido. E nessas horas, os vizinhos sempre aparecem para ajudar. Mata fechada, galhos, espinhos. Quando o boi é avistado, começa o cerco. Encontrar o fujão é a glória do vaqueiro. E levá-lo de volta é o fim da aventura.
O que é que mais atrai vocês nessa missão aí de buscar gado perdido na caatinga?
É.
Adrenalina que é boa, né?
Muita emoção, a gente tá brincando, correndo assim.
É.
Quando a gente acha mesmo aí que é melhor ainda. É. A animação é total.
Sertão de emoções, aventuras e de prosperidade. Onde a terra esconde riquezas preciosas.
É boa mesmo? Ela é bem corada, roxa. Agora, isso aqui é uma mercadoria limpa, de boa procedência de comércio.
Foi-se o tempo em que seu Zé Macambira rezava para chover. Trocou a roça na região da seca pelo comércio de ametistas.
Já ganhou muito dinheiro com ametistas?
Eu? Ah. Já. Tudo que eu tenho na minha vida de propriedade foi tudo com ametista.
Mas de onde vem tanta ametista que seu Zé tem em casa para vender? Ele foi nos mostrar a fonte. Um garimpo que fica bem no pé da Serra do Boqueirão, em Centro Serra. Foi por acaso a descoberta da jazida. Um caçador, procurando tatu em um buraco, acabou encontrando uma pedra de ametista. A notícia se espalhou logo e pouco tempo depois chegaram garimpeiros de todo canto. Hoje, são dezenas de buracos como este que vão a 80, 100 metros de profundidade. Entre idas e vindas, num único dia, são 8 vezes arriscando a vida. Muita coragem descer e subir aí, não
é? Tem que ter coragem. Se não tiver, não sobe não, né, Jess?
É confiar muito no parceiro que fica em cima, controlando o sobe e desce.
Beleza.
A comunicação é aí por esse tubo?
É, por essa mangueira aqui.
Chama eles aí pra gente ouvir, pra gente ver. É assim que chama?
É, que já sopra aí, ele já fica lá perto da mangueira. Aí agora eu tô subindo um aí.
Aí já sabe que é hora de subir.
É. Bateu aqui, o cabalá se ajeita.
Mas se faltar energia aí, o que acontece?
Ele para e fica de pendurado. Ele nem desce, nem sobe.
Mas ele aguenta ficar pendurado lá no...
É.
Alguns se desiludiram e foram embora. Os mais persistentes continuam trabalhando. Éder trocou o emprego em São Paulo pela aventura da ametista.
Já ganhou muito dinheiro aqui com a ametista, Éder?
Mas não ganha muito, muito dinheiro não, mas graças a Deus a gente não pode reclamar não.
Aqui tá melhor do que em São Paulo?
10 mil vezes melhor. Bem melhor, graças a Deus. Quem chega nas pedras é uma bênção, né? Mas pra quem não chega é sofrido. Mas todo mundo tá lutando, né?
Outras preciosidades da Caatinga são joias raras. Árvore sagrada para o sertanejo. Mesmo nas longas estiagens, não perde o verde. E no verão, chova ou faça sol, sempre tem umbu para comer.
É um doce meio azedo, delicioso. Eu gosto muito. Ainda mais comendo assim no pé.
E quem não gosta das frutas deste pomar? Um dos maiores do Brasil. Entre a Bahia e Pernambuco, as águas generosas do São Francisco produzem o milagre da multiplicação de safras. Manga, coco, goiaba, uva... Tudo em grande quantidade, o ano todo.
Muito boa. Doce, sem semente. Há 40 anos, quando os primeiros cachos de uva foram colhidos, a expectativa era vender a produção por aqui mesmo, pelo Nordeste. Mas aos poucos, o mercado foi se ampliando para outras regiões do Brasil. Hoje, as frutas do Vale do São Francisco são consumidas por mais de 90 países.
Com a pandemia, a produção deste ano foi reduzida em 5%. As exportações por via aérea foram interrompidas entre abril e junho, mas já voltaram ao normal.
A uva mudou muito a vida da senhora, mamãe?
É bom, então, mas se eu disse, saber para onde vai para ganhar o pão cada dia é muito bom.
É. Carteira assinada?
Carteira
tudo,
assinada,
né?
Tem todos os seus direitos.
Era nesta casa de barro que Fernando morava com os pais e os irmãos. E com muito suor, conseguiu plantar o sonho de produzir frutas. Começou a investir na produção irrigada quando ainda era diarista nas fazendas. E como todo sertanejo, viveu dias difíceis com a falta de chuva.
A gente fomos criados com café e farinha, chamada geleia. Botava o café com a farinha e fazia aquele mingau. A gente tinha ali, não tinha sandália para calçar, era uma sandália para 10.
Ficaram para trás os tempos em que tudo faltava. Mas estão mantidos o jeito simples de viver e a mania de conversar com as plantas.
Esse ano tem muita conta para pagar, a dia que você está precisando, diga aí que a gente lhe ajuda. Você me ajuda e eu lhe ajudo.
Fernando é um dos 3 mil produtores do Vale do São Francisco. Este sertão irrigado produz 5 milhões de toneladas de frutas por ano. Sustenta mais de 200 mil famílias nordestinas. A terra que produz fartura é a mesma terra da escassez. É um sertão de contrastes, sofrido e fascinante.
A emoção da neta de Lampião ao lembrar a morte do avô.
E o sertão abençoado pelo rio São Francisco, você vai ver a seguir.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Faltam histórias de bravura no sertão. Histórias que têm o velho Chico como testemunha. Este cenário grandioso, onde o rio divide a Bahia de Alagoas e Sergipe, foi território de episódios que marcaram para sempre o Nordeste.
É como se eu sentisse a presença deles aqui, né?
Vera Ferreira, jornalista, escritora, neta de dois personagens famosos, Virgulino Ferreira e Maria Gomes da Silva, Lampião e Maria Bonita.
28 de julho de 1938, 5 da manhã. Lampião, Maria Bonita e outros 29 cangaceiros tinham acabado de acordar aqui no esconderijo da Grota do Angico, quando se viram cercados pela polícia. Foi o último confronto, o fim do cangaço.
Depois de mortos, os cangaceiros foram degolados.
O que você sente quando se vê aqui nesse lugar?
Me emociona e eu tenho certeza que eles encontraram paz, todos eles, né, que tombaram aqui, estão em paz. É história.
Itaiá tinha 9 anos quando começou a costurar. Aprendeu com sua avó, a costureira do grupo de Lampião, Sérgia da Silva, Dadá, a mulher de Cristino, o Curisco, braço direito do rei do cangaço.
Você gosta quando você está costurando? Você se lembra dela?
Costurar. Aí parece que ela está de onde vim. Parece que eu estou ouvindo ela, é assim, Nanga é assim.
A avó de Itaiá foi levada à força por Curisco de dentro de casa quando tinha 13 anos.
Ela não era moça, ela era menina. Ela era uma criança. E depois que teve o ato, ela passou a ser uma mulher.
E aí acabou se apaixonando, né, por...
Agora é uma paixão de Romeu e Julieta.
De Romeu e Julieta ou de Lampião e Maria Bonita? Parte da família de Dadá ainda vive neste vilarejo, perto da fazenda onde ela foi raptada. Seu Manuel é o irmão mais velho, tem 111 anos.
Estava com 11 anos quando carregava ela. Eu era menino.
O senhor não estava em casa?
Eu não estava em casa.
E aí? O senhor chegou aí atrás? Seu pai chegou aí atrás?
Não.
Pouco antes do fim do cangaço, um outro conflito, sem registro nos livros de história, varreu do mapa um vilarejo chamado Pau de Colher, que ficava na divisa da Bahia com Piauí e Pernambuco. O nome Pau de Colher vem de uma árvore do Nordeste usada para fazer colher de madeira. Há 81 anos, 4 mil pessoas viviam no arraial. Eram fiéis de um beato que pregava o fim do coronelismo. Foram denunciados como um grupo de comunistas. E o governo federal decidiu atacar.
Aqui eles atiraram em todo mundo.
Seu Gregório nasceu 6 anos depois. Perdeu tios e avós.
O beato morreu aqui.
Essa cruz é daquele tempo?
É daquele tempo, essa cruz é daquele tempo.
Foram cerca de 1000 sertanejos mortos e esquecidos. Mas o maior de todos os conflitos do sertão nordestino repercutiu no mundo inteiro e virou clássico da literatura.
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Um beato, milhares de seguidores e a cidade em que viviam bombardeada. O sertão da Bahia foi o palco de um dos episódios mais tristes da história do Brasil.
Foi nesta área, preservada como parque histórico, o campo de batalhas entre 1896 e 1897, sob sol escaldante da Caatinga. De um lado, tropas do exército brasileiro. Do outro, sertanejos da seca e escravos recém-libertados, liderados pelo beato Antônio Conselheiro. 3 expedições militares foram derrotadas.
Os seguidores de Conselheiro conheciam, como ninguém, cada palmo da Caatinga. E aqui ficava um dos pontos estratégicos das áreas de combate. E este buraco era uma das trincheiras de onde eles combatiam os soldados do exército.
Mais de 120 anos depois, ainda se vê vestígios da guerra.
Aqui nós temos um corpo inteiro aqui, né? Um fóssil, né? Você tem... É possível ver aqui as costelas,
a clavícula, a vértebra. E aqui você tem um corpo de um militar, né?
De um soldado.
De um soldado aqui, enterrado.
A Canudos de hoje tem pouco mais de 15 mil habitantes. Naquele tempo, tinha 25 mil. A cidade era vista pelo governo como um núcleo de resistência da monarquia que estaria se rebelando contra o regime republicano recém-instalado. Nada restou da Canudos bombardeada. As ruínas da cidade de Conselheiro sumiram nas águas represadas do rio Vazabarris. Mas nesta casinha de 8 metros quadrados, relíquias da guerra estão guardadas. Uma ideia do agricultor e carpinteiro, hoje aposentado, Manuel Travessa, que construiu esse pequeno museu. O acervo veio lá dos campos de batalha e das casas de parentes dos mortos.
A cultura que existe aí, mesmo pequenininha, é desse homem analfabeto, mas Deus me deu inteligência, que regatei a história e está aí para vocês tudo. Uma prova de presença.
Uma prova de amor à história.
De amor à história.
Sertão fértil de memórias, que se transforma. O que era um leito raso de corredeiras, hoje é a parte mais profunda do São Francisco. Estas águas surgiram com a barragem de Xingó.
Nós estamos entrando aqui na Gruta do Paraíso do Talhado. A profundidade aqui dá mais ou menos 30 metros agora. Vejam só como o reflexo da água ilumina o paredão.
60 quilômetros de paredões, de esculturas da natureza que levam para o céu a imaginação.
E dizem que Deus é brasileiro. Se ele for brasileiro, no sétimo dia ele veio descansar aqui. Zé, ele ainda dorme, vamos fazer silêncio. Só dá para ver o pé dele. Olha lá.
Deus dormindo com o pé fora da cama.
Pois é.
Um sertão abençoado, de muitas histórias. Um sertão que tem orgulho do seu maior patrimônio, a alma sertaneja.
Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso.
Rádio Dos Vozes.